Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem esse estudo complexo, né, avançado em matemática simbólica, denominado as transversalidades. Hoje chegamos à última aula do semestre. Eu agradeço muito a presença de vocês durante todos esses meses. Espero que tenham aproveitado. Vimos dezenas de obras, não é, importantes, dezenas de filmes e também importantes. E hoje chegamos ao final. Vamos diretamente a São Paulo e de lá o professor Clailton fará, como sempre, um dos momentos muito aguardados, a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor. Seja bem-vindo.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Eu vou apresentar primeiro a resenha, depois eu dou uma palavra final em relação ao fim do curso, né? Afinal de contas, hoje é o último dia do semestre. Bom, a nossa aula anterior ocorreu no dia 9 de dezembro. O tema foi Autobiografia Inventada, uma aula sobre historicidade. A historicidade é uma interpretação da pessoa sobre o que ela viveu. Não se trata do fato em si, mas a versão dela sobre o fato. O filósofo que dialogou conosco foi o Jacques Rancière, com a obra A Partilha do Sensível. O Rancière cita a distinção feita por Aristóteles entre os propósitos da história e da poética. Enquanto uma busca por fatos, a outra vai além, estando livre para modificar elementos e considerar possibilidades. O Rancière diz que essa distinção que o Aristóteles fez não se sustenta mais. A sociedade elege aquilo que ela deseja que seja visto e ouve o que quer ouvir. O que não interessa a ela é colocado como irrelevante, fica de fora. Na visão do filósofo, essa seleção feita pela base categorial influencia também as pessoas a fazerem o mesmo e em relação aos mesmos elementos. O trabalho do filósofo clínico, com diversas historicidades, nos mostra que isso ocorre sim, algumas vezes. Porém, existem também aquelas pessoas que superam todas as barreiras sociais e vão além dessa visão, essa visão que é predominante, né, em uma época. O consultório nos mostra que alguns misturam fatos com interpretações, sem distinção. E mesmo que pudessem distinguir, isso não faria tanta diferença. Em algumas historicidades, existem elementos eclipsados, que só aparecem de forma indireta, e nem por isso são menos importantes que os demais. Encontramos também aqueles que privilegiam os fatos verídicos comprovados. Outros dão destaque para o significado dos fatos, seus pensamentos e interpretações sobre o que aconteceu costuma ter maior relevância do que a própria vivência em si. Normalmente, o elemento que recebeu maior credibilidade e que ganhou força dentro da EP é aquele que vai determinar as decisões da pessoa, o que ela fará ou deixará de fazer, independente desse elemento ser um fato ou um devaneio que surgiu a partir de outros elementos que conversaram com o fato. Não é o filósofo quem decide se o fato pode ser separado da ficção em uma historicidade. Isso será identificado no relato do partilhante. Não há um certo ou um errado, e sim a forma como o partilhante lida com a questão, que é um dos parâmetros da clínica. Outra obra que contribuiu para essa aula foi o curta-metragem O Limpador de Para-brisa. Nesse filme, um homem sentado em um restaurante e a partir de uma questão, as reminiscências de sua vida. A forma como ele acessou a sua historicidade E vários elementos, né, do que ele viveu a partir de um tema é o que muitos de nós costumamos fazer também, né? Quando pegamos uma linha de raciocínio, acessamos vários fragmentos, fatos, interpretações, às vezes distorcidas ou não, por vezes construímos, complementamos, apagamos fatos, coisas, reconstruímos, refletimos, realizamos saltos lógicos e temporais, né? Tudo isso a gente encontra em stories, tudo não, né? Pelo menos alguns dessas características costumam aparecer nas historicidades. Nesse emaranhado de elementos, o que o filósofo alcança é uma aproximação, uma interferência durante a historicidade pode levar o partilhante a mudar completamente sua rota, mudando o foco do seu pensamento e do que estava dizendo. E o que pode se tornar um agendamento ali durante a clínica. Se o filósofo já tem conhecimento suficiente e fez isso, essa intervenção de propósito, né, encaminhando a pessoa para uma estrada mais condizente com o que está em andamento na pauta da clínica, ótimo. Porém, se ele estiver nos processos iniciais da historicidade, sua interferência pode ter afastado o partilhante de uma sequência de eventos muito relevantes para a clínica, né? E acabou indo em direção a outras coisas, a questões lotéricas que podem até comprometer a clínica. Mesmo trabalhando com todos os cuidados, não sabemos tudo sobre o partilhante. Muitas conexões que ele faz permanecem ocultas. Por esse motivo, né, nós utilizamos aí vários recursos da filosofia acadêmica, epistemologia, lógica, analítica de linguagem, entre muitos outros. Então, finalizo aqui a resenha da aula passada. E hoje é o último dia, né, desse curso, nesse semestre, uma parte importante dos estudos em matemática simbólica. Eu me lembro que quando ouvi falar das transversalidades pela primeira vez, o tema veio com mil recomendações, né? As transversalidades, elas podem funcionar como portas para o desconhecido. Por isso, todo o cuidado e respeito à nossa trajetória, à seletividade a partir de elementos que têm a ver conosco. Nesse semestre, estudamos as transversalidades com as quais convivemos, estão diluídas, entre outros segmentos, porém, sempre presentes. Uma das características da filosofia clínica é seu esforço em conversar com o cotidiano, uma dança entre fundamentos que alcançam profundidades importantes na academia e a rotina da pessoa mais simples que possa cruzar o caminho de um filósofo clínico, né? Então, estamos aí sempre tentando essa conexão com o cotidiano. O que eu costumo dizer para os colegas em formação é que não deixem a filosofia clínica restrita ao ambiente da terapia, né, do trabalho clínico. Lições básicas, né? Vou citar uma aqui, ó, a conexão que nós temos com a pessoa que está à nossa frente, né? Na minha opinião, isso pode ser levado para a nossa vida, né? Nós temos que ouvir as pessoas que convivem conosco. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque elas têm poder, né? Nós sabemos disso quando as usamos em clínica, né? Então, vamos ouvir as pessoas, tomar cuidado com as palavras, levar para as nossas vidas, né, tantas quantas lições pudermos sobre o que aprendemos aí da filosofia clínica. Em relação à matemática simbólica, que é essa parte mais avançada que estamos estudando agora, poderemos encontrar também para ela, né, meios de colocar em prática nas nossas vidas, né? O Lúcio vai nos ajudar com isso. A matemática simbólica é o tema aí que vai estar presente em nosso cotidiano. Ah, professor, eu finalizo aqui então e muito obrigado aí por tudo, pela oportunidade.
Clailton, eu que agradeço muito,
Oi.
muito obrigado pelo teu trabalho todo semestre. Por favor, você gostaria de dar uma palavra sobre o próximo curso que eu vou apresentar a seguir?
Olha, a matemática simbólica no cotidiano tem essa importância, né? Que eu acabei de citar, uma coisa básica, simples, que nós aprendemos no início do curso, que é ouvir o partilhante. Agora, sobre tudo isso que nós estamos estudando desde 2023, porosidade, interseções, né? As portas que possam nos levar aí a caminhos mais distantes. Eu estou ansioso para colocar tudo isso em prática. É só isso mesmo. Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Então, agora o que eu havia falado aos senhores, que hoje é o dia de receberem duas cortesias de finalização de curso, de agradecimento por todo um semestre. Eu vou apresentar a vocês o curso que seguirá a este mesmo dia, todas as terças-feiras, a maioria das terças-feiras, 19 horas, horário de Brasília, iniciando em janeiro. Vou partilhar a tela para que juntos possamos acompanhar o curso aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui está, este é o estudo que faremos. O cotidiano em matemática simbólica, os usos práticos no dia a dia. Quando há mais de 20 anos, aqui mesmo nesta sala onde estamos hoje, reuni um grupo muito grande, colegas, eram mais de 30 colegas do país todo, para mostrar em grafismos, né? Naquela época era muito complicado mostrar certas coisas, não tínhamos nem tecnologia nem nada. E a professora Mariluz Ferreira, do Departamento de Lógica e Epistemologia da Universidade Federal, lá de Minas Gerais, ela me deu uma dica, uma sugestão muito, aliás, muito boa, que me ajudou muito. Ela disse: olha, desenhe e use, ao mesmo tempo que você desenha no quadro, colagens. Isso vai facilitar, e de fato, facilitou muito. E foram feitas muitas tentativas. Alguns de vocês acompanharam, por exemplo, por música, não é? Trabalhamos questões com música, então era colocada uma obra de Johann Sebastian Bach, uma fuga, e aí trabalhávamos a variação instrumental, como era o elemento da partitura. Fizemos muitos movimentos, via teatro, cinema, literatura, usamos vários dados de semiose para ilustrar. Agora, com os dias que mudam, com acesso às IAs e outras coisas importantes, que temos recursos maravilhosos, podemos ir ainda mais longe. E o intuito para o próximo semestre é o uso cotidiano, no dia a dia, na nossa base categorial, no nosso contexto, não é? Para cada condição, isso provavelmente terá várias mudanças. Então, vou apresentar rapidamente, vocês depois poderão ver com calma isso em casa. Olha, nós vamos iniciar o semestre no dia 6 de janeiro com este tema, sobreposições. Todos os temas que eu vou tratar já foram vistos nos últimos 20 anos, ou em seminários, ou em palestras, ou em aulas avançadas, oficinas ou nas semanas de estudos. Sobreposições é um tema que sempre traz curiosidades, estudos. Cada quadro desse aqui que vocês estão vendo tem autoria ali embaixo, para quem quiser pesquisar. Nós vamos mergulhar muito profundamente nessas imagens aí, que vão conversar com livros e filmes. Então, imagine uma obra como esta aqui, não é? Para estudo de sobreposições, só alguns que já acompanham, a própria imagem já fala, não é? Como faremos esses elementos. Depois, as perspectivas. Lembrem aqui quantas conversações a partir da fenomenologia pontiniana nós fizemos e trabalharemos muito a questão da perspectiva na sua praticidade. Ela é muito interessante. Hoje a medicina se beneficia muito desses estudos da fenomenologia filosófica. As opacidades, outro tema de grande relevância na matemática simbólica, não é? Os elementos que estão, mas que não nem sempre nós conseguimos acessar porque estão eclipsados. Vimos muitas dessas variações no estruturalismo. Fizemos vários estudos de aprofundamento sobre as opacidades. Depois, o corpo pensado e o corpo vivido, um dos dilemas da nossa época. Não é? Nesse ser em transição, esse ser digitalizado. Aqui entra a escola norte-americana da intencionalidade, muito forte, né? Que ela vem ocupar um espaço muito grande hoje nesses estudos. Principalmente nas terapêuticas de imagens. Vocês lembram? Alguns de vocês estiveram no, naquela parceria que fizemos com a Universidade de Monterrey, no México, e lá eles são muito fortes em bioética, e trabalhamos várias dessas questões, né? O corpo. Muitas pessoas hoje pensam um corpo, mas vivem outro corpo. Uma distensão. Existencial que alcança aí vários elementos importantes, desde as somatizações até elementos da longevidade e problemas graves como os quadros demenciais que temos disseminados nos nossos dias. O eu dissolvido. Aqui, essa aula é um verdadeiro desafio, é uma das que eu preferia ter colocado no final. Mas para o conteúdo programático poder ter uma linearidade, eu precisei trazê-la para frente. Aula muito difícil, viu? Sobre o eu dissolvido. Ela envolve questões éticas graves, muito graves, e outras dimensões, né? Nós vamos além da ontologia. A ontologia não tem espaço para a gente caminhar muito, mas vamos trabalhar. Cada quadro desse. Nós veremos com muita profundidade. O homem cálculo é um homem que está morrendo. Esse aí vai desaparecer sem estar tá com os dias contados. O homem cálculo é uma parte importante de nós. É o homem que matematiza a experiência. Não é quanto tempo é a viagem, quanto custa a viagem, quantos dias, quanto isso, quanto aquilo. É o homem que quantifica, é o homem da modernidade. Veremos isso, o final do homem cálculo, que desaparece, né? Vários filósofos pelo mundo, a escola chinesa de filosofia tem dado contribuições inestimáveis nesse sentido. Filósofos do centro da Europa, do norte da Europa, Byung-Chul Han, já vimos várias vezes aqui, mas com ele, Jean Baudrillard e outros que vimos recentemente, não é? Tem trabalhado muito essa questão. Provavelmente em muito pouco tempo. Quando eu digo muito pouco tempo, não pense em uma década. Uma década hoje para nós é luxo completo. Quem de nós pode falar daqui uma década? Daqui a alguns meses, talvez, ou anos, 2, 3 anos, esse homem cálculo tem seus dias terminados. Restará pouca coisa dele. Isso já é vivenciado por todo lado. Os custos históricos da semiose é uma aula difícil, uma aula de afetivamente muito forte e não é recomendável para todos uma aula como essa. Por exemplo, vou falar da minha própria condição. Eu gosto muito de livros em papel, gosto muito. E tento balancear comprando livros em papel, Aqui em Porto Alegre nós temos o privilégio de ter muitos sebos maravilhosos que nos conseguem obras maravilhosas com os livros digitais. Mas eu sei que isso é uma batalha completamente perdida. Não tenho qualquer ilusão sobre isso. É, mas há um custo histórico. Não se trata apenas de uma digitalização. Então, essa aula é uma aula difícil afetivamente. Aqui nós entramos nos processos que já vimos. Há muita novidade na área da física. Desde que Bohr anunciou seus trabalhos, que ele troca as cartas com Einstein, vimos essas cartas, né? Fizemos estudos sobre elas. Agora nós temos novos desafios, que são tão maiores. Gostaria de. Joãozinho, por favor, desligue o ar-condicionado. Meninas, estão.
Isso.
Sim, é. Tá muito frio
Baixo,
já.
de baixo, por favor.
É.
Esse aqui.
Desculpem, é que o ar-condicionado aqui está muito forte para o pessoal. Por exemplo, a gravitação quântica, né, que o pessoal na Itália, no norte da Itália, tem trabalhado, e outros pensadores pelo mundo, e as novas invenções e descobertas que estão fazendo, que são delicadas, que pedem muitos cuidados e sem exceção. Vejam o que eu vou falar para vocês. Sem exceção, não há um único desses físicos que não esteja recorrendo fortemente à filosofia. Filosofia acadêmica. Não é? Eles consideram que a física não tem ferramentas para lidar com isso que eles acabaram inventando e descobrindo. Então, eles recorrem fortemente à filosofia. Vamos conversar com filosofia clínica, o aparecimento a partir do nada. Depois, essa é uma aula muito interessante, que beira a poesia, né? Nós vimos, olha, a filosofia acadêmica ficou por décadas. Nos últimos 100 anos, esse embate entre forma e conteúdo foi algo formidável. Só que agora isso parece que está sendo ultrapassado, não pelos próprios resultados, mas por algo que andava por fora, que são os pontos. Muito interessante, uma contribuição da própria matemática, inclusive, sobre isso. Então, temos aqui um mapa para encontrar as coisas. Isso aqui, um mapa, não é propriamente uma resposta, é mais uma pergunta. Um ponto de interrogação ali no fim, eu acho que ficaria melhor do que a questão da assertividade que foi colocada a questão. Bom, aqui já entramos no novo mundo, né? Do que vem aí a partir de 4 anos, 5 anos, a partir do que esses garotos estão trabalhando em Harvard, em Oxford, principalmente na área da economia, na área política, estão desconstruindo essas coisas. Não acho que eles tenham lido Derrida, mas estão fazendo o trabalho que Derrida anunciava, uma desconstrução forte. E não é apenas desconstruir, eles estão desconstruindo, construindo. Estão revendo elementos. O pessoal da área do direito vem muito olhando com muita atenção tudo isso. O mundo que anuncia, o mundo que vem aí e que olhamos com respeito, mas somos filósofos, não é? Nós queremos questionar, queremos trabalhar essas questões, e não que elas sejam impostas ou que caiam do céu prontas, não. Aí tem uma linda imagem da Holanda, alguns lembram da nossa jornada de estudos à Holanda, Amsterdã. Lembra, Josefinha, as meninas aí do norte, naquele frio de 3 graus, querendo andar nesses canais nas embarcações, e o professor dizendo: botem uma manta no pescoço, aqui não é, isso não é brinquedo. Era o outono no, na Holanda quando nós andamos por lá, numa linda jornada de estudos. E a imagem não está aí por acaso. Essa imagem diz muito disso que está vindo aí. Depois nós temos o elemento da provisoriedade. É o que vem após a sociedade líquida, o amor líquido de Bauman. É isso, a provisoriedade. É uma derivação do fator líquido de Bauman. Muito interessante, viu? E para alguns é praticamente o convite à baderna, que não acontecerá por conta da maioria. Provisoriedade pode ser uma nova forma ética, moral de viver com responsabilidade, com profundidade filosófica, alguns elementos. Vamos ver se alcançamos isso, não é? Ah, enfim, aqui ó, a imagem que dá elemento ao nosso cartaz, e não é por acaso, que é a fruição estética e sensorial. A questão de não haver mais vencidos nem vencedores. Numa sociedade industrial de serviços, considerem, parece utopia, não é? E aí há uma imagem dos meninos brincando de vôlei na praia. Só que a brincadeira é estética. Não é mais para alguém ganhar pontos ou vencer o outro. É um dos novos paradigmas, né, que Thomas Kuhn tanto aguardava. O Tratado Geral das Imperfeições põe por terra de vez a questão do normal e patológico, que é uma das raízes da própria filosofia clínica, é o que está vindo e precisamos trabalhar. A nova arquitetura. Interessante que a nova arquitetura, ela surge no Oriente, não é nossa. E traz aí desdobramentos muito bonitos para nossa época. Nós vamos ver as novas arquiteturas que vêm do Oriente para cá, passando muito fortemente pelo deserto, né? Os árabes são aqueles que têm contribuído muito financeiramente para o surgimento dessas novas arquiteturas. Depois, as artes manuais mecânicas que nos trouxeram até aqui. Lembrem, o Rubem Alves, numa das últimas palestras dele, lamentava que crianças não tinham mais o peão, o carrinho de rolimã, bolinha de gude, que não ficavam mais até a noite chegar do lado de fora das casas, ouvindo o sapinho coaxar, os vagalumes correndo pela mata e brincando de bola enquanto a mãe chamava para tomar banho e jantar. Ele lamentava, ele dizia: nós nem estamos sabendo quanto isso fará falta. Faremos um estudo sobre as artes manuais mecânicas que vão embora, né? Vão embora. Depois, as adequações para o espírito. Esta é outra aula complicada. Para evitar, numa época de tanta polarização, certos elementos, eu vou trabalhar a tradição oriental com a nossa tradição, juntos, num processo dialético, hegeliano. Acho que é mais interessante do que dar um ponto de vista aqui sobre isso. Lembrem que foi a última conferência que eu fiz lá no, na Universidade Hebraica, em Jerusalém. Eu estava colocando dentro do processo de historicidade que uma das dos estudos fundamentais da nossa época, segundo a minha opinião, claro, e ali havia outros com outras opiniões diferentes, o submodo divisão tinha que ser bastante trabalhado, bastante enraizado, porque dele depende muito do que a gente vai fazer, como sociedade, como espécime, aí para frente. Então, tem aquela aula, tem essa aqui outra, que é uma derivação, como dividimos nossos mundos, decorrência, uma terceira aula. Veremos aqui filosofia matemática avançada na nossa época, mas vocês entendem, será com filmes, peças de teatro, música, a literatura, que é uma maneira mais acessível, né, para lidarmos com tudo isso. Depois, em outro elemento muito difícil de trabalharmos, muitos historiadores, filósofos pelo mundo estão trabalhando essas questões, os limites do mundo. Aqui nós vamos retornar a Feyerabend para ir dali para frente, tá? Vamos às lições trentinas, temos que voltar lá. Isso é uma trilogia, né? Era uma trilogia. Tá faltando. Bom, vamos para frente. O jogo da amarelinha. Que é um trocadilho, tá? Não é a literatura dos Andes que nós veremos. Aqui é muito mais um aprofundamento em Thomas Mann. Não é que propriamente a nossa literatura. E é uma aula divertida e problemática que nós veremos aqui. Bom, aí deixei para o final os temas mais espinhosos, as transparências, que é isso aqui, é sempre um tema muito difícil em filosofia clínica, muito complexo. As transparências lidam com a visibilidade, né? Que é o fator que vai impulsionar a modernidade. Então, é uma aula que sempre gera muitos problemas. Depois, as coisas e suas inteligências agora, as IAs, etc., tudo que está chegando aí, que é muito forte. Ah, os elementos de paralelismos, que já estudamos tanto em semanas de estudos, verticalidades e as conversações com transversalidades, é a nossa aula aqui, uma das últimas. E fechando os aldeões, vamos estudá-los. Uma metáfora para os novos tempos. Aí está o tema, trabalho que faremos. Vou desligar aqui a imagem. Algum colega gostaria de tecer algum comentário sobre esse curso que está vindo aí? Não? Muito bem. Então, eu gostaria que vocês separassem no calendário de vocês a data de 30 de dezembro. 30 de dezembro é uma terça-feira, daqui exatas 2 semanas. Esse é um presente meu para vocês, tá? Nós faremos um workshop totalmente online, um presente inspirador, muito bonito, com uma obra, um dos filmes que eu não consegui encaixar durante o semestre, lindíssimo, muito bonito mesmo. Com obras, mas é um workshop menor, é das 6 da tarde até 9h30 da noite, gratuito. Aluno, não, é só mandar depois, a partir de amanhã vocês já terão um programa, é só mandar um e-mail confirmando, professor, eu vou participar e pronto, não precisa mais nada. Ali vocês vão ver que a inscrição é zero, é gratuito e é fechado, é só para vocês, só para os alunos, não tem abertura para o pessoal de fora, não. Presente de coração para entrarmos aí o ano novo com muita paz, com apesar dos problemas todos que a gente sabe como filósofo, com muita tranquilidade. Vamos retornar aos anos 1700. Lá, vários autores importantes na filosofia estavam deixando um espaço para uma geração forte que agora anunciava o horizonte. Então, para trás ficavam homens como Spinoza. Quando eu digo ficar para trás, não quer dizer que deixavam um ambiente filosófico. Quer dizer que agora suas ideias iriam conversar com outros contextos que tomariam lugares importantes. Descartes era outro que deixava espaço. Muitas discussões aconteciam. Uma destas discussões de grande atualidade, como vocês verão agora no nosso trabalho, é de Leibniz. Leibniz, que vamos trabalhar agora. A obra que eu tenho em mãos, Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, é uma resposta dele. Ele trabalhou por vários anos nesta obra, ele já era um homem maduro, beirando 60 anos, quando termina finalmente isso, entre 1701 e 1704 é quando ele termina esse trabalho. Uma resposta a John Locke. com o estilo do Leibniz, né? Muito educado, muito erudito e muito profundo. Ele nunca chegou a conhecer John Locke. Nunca. Ele esteve em Londres, esteve na Inglaterra várias décadas antes, mas nunca chegaram a se encontrar. Um conhecia o trabalho do outro por interlocutores, por obras, mas eles nunca chegaram a se encontrar. Quando esta obra finalmente está pronta, uma resposta ao ensaio sobre o entendimento humano, por isso o título Novos Ensaios, o que acontece? John Locke vem a morrer. Exatamente quando ele planejava publicar essa resposta, John Locke vem a morrer. Há muitas versões para o que eu vou dizer agora. A que eu acho a mais indicada é essa que eu vou dizer. Considerando a historicidade do Leibniz, esta provavelmente é a mais indicada. Mas vocês encontrarão outras. Ele resolve não publicar o livro. Não publicar pelo seguinte: o John Locke não poderia responder. Não haveria um diálogo. Ele falaria algo que o outro provavelmente gostaria de responder, mas não teria como. Então ele resolve arquivar e não publica essa obra. 50 anos depois da morte do Leibniz, é que essa obra vem a público. Uma obra muito bonita e que provavelmente o John Locke não se importaria. John Locke era muito formal, dificilmente entraria num bate-boca com ele. E, de certa forma, a obra do Leibniz aqui não é propriamente como nós vemos muito na panfletagem em alguns lugares ainda, infelizmente na academia, não é isso, não é um desfazer do outro. É um ajuste de alguns elementos, como vocês perceberam aqui. Então, vamos começar, e isso vai conversar com o filme que vocês verão agora. Nós veremos sobre o conhecimento. Tragam, por favor, vejam bem, nós estamos vendo um texto dos anos 1700, início dos anos 1700. E vai conversar com os nossos dias. Vejam se esse texto não diz muito sobre nós neste exato momento, que já temos, já conseguimos voar, já vemos as IAs no horizonte dentro de nós, e, no entanto, isso ainda é tão consistente. Não é? Seres que podem voar e vivem dentro de armaduras de chumbo. É mais ou menos o que vocês verão agora. Bem, neste livro há um diálogo. Os novos ensaios, né? É um diálogo. De um lado nós temos o Filaleto, que é o próprio John Locke. E do outro lado, nós temos o próprio Leibniz, que é o Teófilo. Um diálogo entre os dois. Ele simula esse diálogo. Olha, muito antes de haver IAs, ele já se com uma maestria impressionante. Muito bem. O John Locke era um radical nesse aspecto. Ele dizia: o meu conhecimento vem essencialmente de algo que chama experiência. Criança coloca a mão na água, depois ela vê, olha as estrelas, ela sente a brisa no rosto e daí vai construir conhecimento. Existe a parte teológica, Deus, mas aqui nós veremos uma outra parte que não é essa. Ou seja, aqui temos um forte viés aristotélico. A obra começa com o Filaleto, que é o John Locke, ok? Dizendo: a certeza que eu tenho do branco e do preto sobre este papel, pela sensação, é tão grande como a do movimento que a minha mão imprime, que só é ultrapassada pelo conhecimento da nossa existência e da de Deus. Esta certeza merece o nome de conhecimento, pois não acredito que alguém possa ser tão seriamente cético a ponto de não ter certeza da existência das coisas que vê e que sente. No mínimo, aquele que é capaz de levar as suas dúvidas tão longe nunca terá uma discussão comigo. Olha a convicção do John Locke. Vamos ver então isso com calma. John Locke está dizendo que, através das nossas sensações, nós temos uma, se não uma certeza, uma proximidade muito grande dela. Lembrem que logo vai entrar as famosas questões, não é? É, e no caso dos sonhos, como é que fica essa situação? Logo nós chegaremos lá. Mas o que ele está dizendo é que nós não temos como negar isso. Somos seres, como diria Heidegger, encarnados, estamos no chão, estamos aqui, sentimos, sencientes. Então, nesse sentido, ele está dizendo: olha, isso que está diante de nós, seja lá o que for, será uma base concreta de conhecimento. Aqui quero fazer agora uma parceria de conversação. Nós vamos para este filme aqui. A tradução livre deste filme seria Caminhando contra o Vento, tá bem? De 2013, de Gulliver Moore, um inglês, né? Um cineasta inglês, Gulliver Moore. Muito interessante. Vamos fazer aqui uma conversação. Vejam, um menino, ele cresce com uma certa revolta. A revolta dele é que os pais só se comunicam com ele por mímica. E ele não aceita, e vocês verão o sofrimento, o padecimento dele por conta disso. Todo tempo os pais se comunicam com mímica. A obra começa com esse menino já adulto numa praça fazendo mímicas. Como ele chegou ali, ele vai nos contar. Ele que era que se revoltou contra os próprios pais. Esse menino, ele está numa praça fazendo suas mímicas e o músico que o acompanha pede para ele contar a história dele. Muito interessante. Vamos acompanhar como uma ilustração e conversação com John Locke e Leibniz.
Can I have a puppy? Dad, can you pass the salt, please? Mum, can you please pass the salt?
Tenta se comunicar com os pais por um dado de semiose que ele não aprecia. Ele gosta de verbalizar em som, falar, conversar, como a maioria de nós faz. Os pais não aceitam isso e há um dilema formado. Nosso propósito aqui é mostrar um outro aspecto. Se cada um de nós, neste momento, entrar nas suas próprias experiências, observar ao redor seu próprio mundo, suas coisas, isso para você não parece bastante razoável, factível, plausível? Você entende o mundo, você é um ser que participa do mundo, que tem suas experiências, suas verdades e tudo. E se de um momento para outro alguém chegasse e dissesse para você: olhe, os dados de semiose que você usa para interagir com o seu ambiente, sua vida, são tão precários que você tem uma ideia do que é que está se passando. E essa pequena ideia você ainda dá um nome: realidade. É muito insuficiente para os seus próprios propósitos. A pessoa dizia: não, não, não se trata disso, não. Estudo filosofia, estudo isso, aquilo, eu posso ir muito longe com essas coisas. Será que pode mesmo? Vejam neste filme que estamos acompanhando o que o diretor está nos mostrando, o Mola. Ele está nos mostrando que o dado de semiose da mímica restringe o mundo do menino. Ele não aceita, ele acha esse mundo pobre da mímica. E quem acompanha o filme, será que não tem uma impressão similar? Não se coloca de maneira antagônica, avessa a esses pais, achando que isso empobrece a comunicação? Mas será que é assim mesmo? Ou será que estamos lendo isso dos nossos pontos de vista semióticos? Visto de lá, pode ser parecido. Eles podem olhar para nós e dizer: como é pobre a linguagem verbal? Vamos adiante no nosso texto. O Filaleto, que faz às vezes do próprio John Locke, no empirismo mais aprofundado, não é? Ele prossegue dizendo: por vezes eu seria incapaz de impedir que certas coisas produzidas no meu espírito, como, por exemplo, a luz. Quando eu tenho os olhos abertos num lugar em que a luz pode entrar, eu sou incapaz de abandonar as ideias que se encontram na minha memória. Por conseguinte, é necessário que exista alguma causa externa dessa impressão viva e cuja eficácia eu não posso sobrepor. Ora, vamos traduzir para o português o que ele está falando? Você está num dia de sol, caminhando, e alguém diz para você: olha, ignore toda essa luminosidade. Você não está vendo, essa luminosidade não está entrando em você. Esqueça, isso não, vamos fazer de conta, isso não existe. Você consegue? Não existe? Você consegue? Deliberadamente você consegue? É isso que John Locke está argumentando. Os sentidos, eles são imperativos. As coisas vão chegar até nós. Nós trabalharemos com nossas ideias, nossas questões, para moldar isso em outras coisas, mas que vão chegar e que são inalienáveis. Não tem jeito. Vejam que aqui, até aqui, Leibniz não se pronunciou. Vamos prosseguir ainda com John Locke nas vezes do personagem que ele constrói, do Filaleto. Também os nossos sentidos, por vezes, dão testemunho um ao outro. Aquele junta dados de semiose. Então, começou com a visão, agora ele vai trazer o tato para conversar. Como isso é caro em Berkeley, não é? Como isso é caro em David Hume também. Pois vamos ver nele. Aquele que vê o fogo, portanto a visão, pode senti-lo, sensorial, se dele duvidar. Como assim? Do que ele está falando? Ele está falando que se você vê o fogo e duvida e que aproxima a mão, você vai se machucar, vai queimar a sua mão. É isso que ele está dizendo. Dados de semiose, um reforçando e afirmando o outro. Ao escrever isso, vejo que eu posso mudar as aparências do papel e dizer antecipadamente que uma nova ideia que ele vai apresentar ao espírito, mas Quando estes caracteres estiverem traçados, eu não posso mais evitar de vê-los tais quais são. E, além disso, a vista desses caracteres fará um outro homem pronunciar os mesmos sons. Ele está dizendo que a realidade, ela vai existir independente de mim. Que outro poderá acessar isso e ver, queira eu ou não, e poderá atestar este elemento que existe. Agora lembrem, essa não é uma certeza radical. Ele diz que isso é muito próximo do que o provavelmente são as coisas e de como provavelmente é. Ele diz que certeza absoluta de que se as coisas são assim, eles não têm como. Se alguém pensar tudo isso, que tudo isso não passa de um longo sonho, lembrem, era o famoso argumento, não é? Poderá sonhar, se lhe aprouver, que lhe dou esta resposta, que a nossa certeza, fundada sobre o testemunho dos sentidos, é tão perfeita quanto a nossa natureza o permite? Bom, se ele diz isso, não é? Ele vai contrapor inúmeros argumentos. Inúmeros. Vamos, resumir aqui. Se for um sonho, tudo isso que estamos vivendo, alguns dos nossos sonhos é continuado, como este sonho? Alguns dos nossos sonhos é consequente, como este sonho? Algum desses sonhos tem as fundamentações deste sonho? Bom, isso não quer dizer que não seja um sonho, mas afasta em grande parte a possibilidade do sonho. Eles, olha, o razoável é pensarmos que não é um sonho, não é o que ele coloca. Vamos ver agora como Leibniz vai entrar nesta questão. Lembrem, nós estamos conversando com o filme do Moore, que nos diz Caminhando contra o Vento. Neste filme, ele mostra o conhecimento a partir de um modo de operação, a mímica. Provavelmente, ao observarmos isso, mas é tão pobre. Nossa, tinha que ser enriquecido de muitas coisas para se tornar mais profundo como nós vivemos, não é? É o trocadilho existencial que o diretor propõe e que a obra destes filósofos enuncia. Ou seja, a nossa experiência de fato nos dá essas condições de compreendermos e atestarmos de maneira cabal e concreta as nossas verdades sobre as verdades dos outros. Lembre que toda a nossa medicina, todo o direito, a educação, a própria parte grande da filosofia está alicerçada nisso. E há muitas contendas sobre isso desde sempre. Pois Leibniz vai entrar nessa questão e ele vai dizer assim: todavia, eu creio que se poderia estender a apelação do conhecimento e da certeza além das sensações atuais. Bom, se vai ser estendido para além das sensações, para além do elemento empírico, vai para onde isso? Para a razão. Para a razão. Leibniz vai propor uma espécie de conciliação, palavras minhas. Conciliação, uma espécie de mediação, não mais um empirismo tão assertivo, tão arraigado, mas algo mais brando, que vai mostrar assim: olha, a realidade vai depender sim muito das sensações, dos meus sentidos, mas vai depender muito também de como isso vai conversar com o meu intelecto, com a minha razão. É isto que Leibniz vai propor. Para nós hoje parece algo tão pequeno, tão singelo, tão simples. Em 1700, isso era motivo para discussões sem fim. Uma vida de discussões e de estudos. Então ele prossegue dizendo: seria inquestionavelmente uma loucura duvidar seriamente se existem homens no mundo só porque não os vemos. Duvidar seriamente seria, com respeito à prática, e poderíamos considerar a certeza como um conhecimento da verdade, com o qual não se pode duvidar em relação à prática. sem risco de loucura. Então ele diz que não temos realmente. Nesse ponto, ele se aproxima e concorda com John Locke. Não, de fato, os sentidos atestam há algo aí, está além de mim e não tenho como negar isso, né? Nas palavras do filósofo, seria loucura fazer isso. Bom, mas aí ele vai entrar num terreno muito frágil, muito delicado, que para nós que trabalhamos em clínica, em hospital, em consultórios, é algo corriqueiro. O próprio filósofo que defende aqui o uso da razão questiona a razão. Ele diz: olha, mas é a própria razão não é a certeza, não. Vejam por onde ele vai entrar para nos falar sobre isso. A memória. Na verdade, pela nossa memória, e aqui é a palavra retomada de John Locke, somos certificados de muitas coisas que passaram, porém não poderemos julgar bem se elas ainda subsistem. Ontem eu vi a água e um certo número de belas cores na superfície das garrafas que se formaram sobre esta água. Garrafas que ele quer dizer são bolhas, né? Agora estou certo de que essas bolhas existiram tanto quanto esta água, porém não conheço a existência presente da água com certeza maior do que a existência das bolhas, embora a primeira seja infinitamente mais provável. É assim que o Leibniz imagina que o John Locke o provocaria com essa questão. É provável que sim, tudo indica que sim. Então, o Leibniz responde a ele: já observamos que a nossa memória nos engana, às vezes. Ele concorda, né? Depois, então, ele coloca: entretanto, acontece, ainda que raramente, que vejamos uma pessoa em sonho antes de vê-la em carne e osso. Esse tipo de argumentação se tornou bastante comum. A pessoa sonha que encontra alguém e, uma semana depois, quem ela encontra é esse alguém, com a mesma roupa, do mesmo jeito, né? É bem bastante conhecido. O acaso pode produzir esse efeito, visto ser bastante raro que isto aconteça. Além disso, sendo que as imagens dos sonhos são um pouco obscuras, tem-se mais liberdade de relacioná-la posteriormente com algumas outras. Ou seja, você sonhou com aquilo, mas nas torções das coisas você encontra alguém que é parecido e acha: olha, é isso mesmo. Isso já é muito estudado nos nossos dias. Esses simulacros, esses enganos acontecem. Você às vezes chega em casa e jura para quem está lá que, olha, o carro estava naquela posição, naquele lugar. E a sua esposa diz: então vamos ver se é verdade mesmo. E acessa as imagens lá das câmeras e diz: olha aqui você estacionando o carro. Olha onde você botou nessa vaga, 10 vagas de onde você disse que colocou o carro. E o cidadão incrédulo olha aquilo e diz: como eu pude me enganar assim? É o que os filósofos estavam dizendo há muito e muito tempo. Isso acontece. Mas isso não é atestado de que as coisas então não existiriam e que o nosso conhecimento é inválido. Só faz com que o coloquemos sobre certos pontos de interrogação. Apenas isso. É assim que eles estão se posicionando. Bem, mas é assim que alguém que vive como esse garoto vai se posicionar? É assim que nós nos posicionamos quanto a isso? Olhem, vamos pegar uma situação simples, uma discussão de casal, tão típica na nossa época, não é? De relacionamentos que duram pouco por conta de uma tolerância ínfima. Cada um achando que tem razão em tudo. Não é sempre assim, não é para todos, mas muitas vezes é. Reúne a família, os amigos, vai a uma igreja, casa, faz juras de que será para sempre, nos bons e nos maus momentos. Quando muito, até a primeira crise ou segunda, quando então tudo se fará de novo e de novo e de novo. Ah, numa época como essa nossa, com esses elementos acontecendo, quem está inserido dentro disso, Como ainda pode dar tanta certeza suas próprias emoções, seus próprios conhecimentos, a ponto de acusar o outro? Você está errada, você está errado. De legitimar suspeitas, veja, o ciúme, por exemplo. Ciúme, entre outras coisas, pode ser uma acusação pesadíssima, né? Uma culpabilização para o outro, ainda que o outro não tenha feito qualquer coisa, e ainda que fizesse, o ciúme é o instrumento adequado. Quer dizer, mas o que faz com que tantas pessoas que vêm ao consultório legitimem factualmente seus conhecimentos, não coloquem né, como uma hipótese ou como os filósofos estão fazendo aqui, mas ajam como o menino no filme. Não, o que eu sinto é que é real, o que eu penso é que é real. Vocês estão se comunicando de uma maneira errada, não é essa maneira? A maneira é mais ampla, vocês têm que usar a minha maneira. Não é assim que nós vemos tantas e tantas vezes no consultório? Talvez a maioria das vezes não é assim. E lembrem, hoje vivemos uma época de muitos posicionamentos. Se você entrar na internet e disser letra A, vai haver a letra B, a C, a D, a E e milhares de outras além da sua. Então, como numa época como essa, tantos ainda capitulam e fazem lembrar muito do que estamos acompanhando nessa obra cinematográfica, sem sequer se dar conta das consequências? Há uma indústria da nossa época de divórcios. Há uma indústria ainda maior de somatizações. Há uma indústria ainda maior de pessoas flageladas na própria vida e agarradas a certezas, a prejuízos gravíssimos. Em boa parte dos casos, falácias, sofismas. Alguns de vocês, temos colegas de várias áreas, área médica, psiquiátrica, psicanálise, filosofia clínica, pedagogia, temos colegas de várias, teologia, de várias áreas aqui fazendo estudo. Quando isso acontece com uma pessoa que trabalha o dia inteiro, pega um ônibus para subir um morro, com todas as dificuldades, num país tão desigual como o nosso, com tantas fraturas entre irmãos, não é? Alguns não se importam, não se importam que tantos passem necessidades. Pois o que faz com que alguns desses que têm estudos, que foram à universidade, fizeram seu mestrado, seu doutorado, venham ao nosso consultório? E isso não é exceção que eu estou dizendo. É em boa parte dos casos, uma miopia existencial, se queixando: meu marido não me compreende, minha esposa não me compreende, ele não me valoriza, ela não me valoriza. Quem é este que levanta este testemunho com tamanha certeza e convicção, tal qual o menino na obra que estamos acompanhando? E como, tantos séculos depois de John Locke e Leibniz nos falarem, olhe, pode ser que não seja tão certo assim. Vamos botar um ponto de interrogação. Provavelmente os nossos sentidos, a nossa razão nos leva até o conhecimento, mas não sabemos se é exatamente assim.
Say something. Tell me to go to my room. Shout at me. I'm out of here.
pede para que a mãe não o faça se sentir culpado. É uma frase de grande ambivalência, profunda dubiedade, para alguém que já é um homem, não é? E que tem suas convicções. Ele não aceita, de fato, o modo de ser dos pais. Não há aqui um certo e errado, viu? Não há aqui uma culpabilização de ele ter que se moldar a qualquer coisa ou vice-versa. O que estamos vendo é um desencontro muito profundo. No entanto, já adulto, ele utiliza o recurso da mímica, que ele nega, costuma negar, mas usa com o recurso da fala. Ele mescla esses elementos. Numa sociedade que costuma quantificar certos elementos como este, parece que o rapaz tem uma existência mais rica, mais ampla, maior, por se portar assim. Mas isso é imensamente questionável. No retornando ao estudo do conhecimento e dos seus problemas, que são tantos, o Filaleto, que é o John Locke, diz: falemos que existem duas espécies de proposições, umas particulares e sobre a existência. Que ele vai colocar a questão de certos elementos que vão mudar facilmente e outros que são eternos, não é? Como, por exemplo, que um elefante existe. As outras são gerais, sobre a dependência das ideias, como, por exemplo, que os homens devem obedecer a Deus. Bom, aí o Leibniz vai entrar com aquele que é um dos seus argumentos mais famosos, e que é uma das raízes, uma das bases de todo o seu pensamento, que são aqueles graus de certeza, né? Nós temos muitos elementos hierárquicos e temos que ajustar hierarquias para entendermos exatamente e não colocar uma posição. É aqui e pronto. Não, ele não pensava assim. Ele diz: a vossa divisão parece coincidir com a minha, das proposições de fato e das proposições de razão. Também as proposições de fato, quer dizer, do empírico, né, podem tornar-se gerais, de alguma forma. Porém, isso acontece pela indução à observação, de maneira que apenas uma multidão de fatos semelhantes. Como observava que todo mercúrio se evapora pela força do fogo. Então, chegamos aqui. Um dos argumentos muito conhecidos de Leibniz. No que concerne, observem bem essa argumentação dele. Hoje nós temos condições de contrapor e de flexibilizar certos elementos. Na filosofia de então, isso era bem diferente. Então ele diz: no que concerne às verdades eternas, cumpre observar que, no fundo, elas são todas condicionais, e dizem, com efeito, dois pontos: supondo-se tal coisa, acontece esta outra coisa. Por exemplo, dizendo-se toda figura que tiver três lados terá também três ângulos, eu não digo outra coisa, senão que, supondo que existe uma figura de três lados, esta mesma figura terá três ângulos. Os escolásticos discutiam muito com a proposição feita sobre um sujeito. Pode ter uma verdade real se esse sujeito não existir. Viram para onde ele está andando? Agostinho de Hipona, é para lá. A resposta será que ela está na ligação das ideias. Se não existisse nenhum espírito, e qual seria, neste caso, o fundamento real desta certeza das verdades eternas? Isso nos conduz, finalmente, ao último fundamento das verdades, isto é, o princípio supremo e universal que não pode deixar de existir. Os elementos da matemática, os elementos da convenção, mas que ainda assim dependerão do homem que a cria, ainda assim dependerão de nós. como esse elemento. Fora de nós, então, o que existirá? Essas são perguntas que vêm, que vêm até os nossos dias e que tornam muito difícil quando encontramos situações como essa que estamos vendo deste rapaz. No entanto, agora vem uma parte do filme que é realmente formidável. É uma parte do filme que vai ultrapassar, em certa medida, John Locke e que vai alcançar Leibniz, mas vai um pouco além também. Que parte é essa? O que poderia acontecer aqui que equivaleria a uma tal coisa? O que poderia haver de surpreendente agora? Esse rapaz foi morar sozinho, queria trabalhar, queria ganhar sua vida, queria experimentar o mundo, longe da mímica. No entanto, agora o que vocês verão é o verdadeiro exercício do que ocorre provavelmente com uma grande maioria de pessoas nos nossos dias, quando se aventuram por searas como estas. Se você combinar suas sensações com determinados pensamentos, o que ocorrerá dessa junção pode ir muito além da sua expectativa, muito além do que você chama de realidade. Às vezes, fazendo com que a pessoa corra para um terapeuta, porque precisa tomar remédio, não está aguentando, ou que ela somatize, ou que ela crie uma invencionice qualquer. Ou vá abraçar uma crença e assim por diante. Quando nós acompanhamos de maneira diligente, cuidadosa, minuciosa, não quer dizer que, como colocou o professor Clailton no início, não quer dizer que vamos conseguir mapear e resolver essa questão, mas temos uma possibilidade interessante aqui de muitas vezes podermos ajudar.
Your dad, he must have been a magnificent farmer. You should be very proud.
Que é um problema que enfrentamos no consultório muitas e muitas vezes, não é? Diante de certezas, diante de convicções, diante de posicionamentos que veem o próprio mundo e não veem o mundo do outro. Não fazem alteridade, fazem espelho. Nesta obra, o cineasta nos mostra um dos dilemas disso. Não é? O menino consegue crescer e ir além do espelho. Consegue envolver mundos, consegue fazer estes elementos. É muito diferente. Ele sabe que ele não tinha razão, como o pai também não tinha, nem a mãe, e que a questão nem é essa de quem tem ou não razão, mas de conviver, e que o conhecimento precisa dessas várias faces para ser de fato ter o nome que tem conhecimento, ou será algo engessado, algo que dificilmente irá além de seus espelhos.